Presidenta Marta, senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, como é de praxe, nas terças-feiras tivemos trabalhos intensos nas comissões temáticas do Senado. Particularmente foi um dia de resultados positivos na nossa atividade parlamentar. Queria voltar a homenagear a Defensoria Pública pelo resultado da votação do projeto de interesse dessa instituição fundamental para a questão de justiça social em nosso país. E como gaúcha, fico muito orgulhosa de ter votado a favor deste projeto que incentiva e torna mais forte e consolidado o trabalho dessa instituição tão importante que é a Defensoria Pública. Mas hoje também, ao presidir a reunião da Subcomissão da Amazônia e Faixa de Fronteira, em nome do senador Mozarildo Cavalcante, que é o presidente, que não pôde, por compromisso de particulares, estar presente, eu participei da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, comandada com muito brilho e competência pelo nosso colega, senador Delcídio Amaral, onde tive duas proposições aprovadas. A primeira proposição foi o PLS 40 de 2011, em segundo turno e em caráter terminativo. Esse projeto, senhora presidente, altera a Lei 8.019, de 11 de abril de 1990, e a Lei 8.352, de 28 de dezembro de 1991, autorizando o acesso dos bancos cooperativos aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, para fins de concessão de crédito rural. Entendo que a aprovação desse projeto irá ampliar o acesso dos produtores rurais ao crédito, tendo em vista a capilaridade desses bancos cooperativos e a ampliação da concorrência entre os bancos, o que vai contribuir seguramente para a diminuição dos juros que são cobrados na ponta ao tomador do empréstimo. As cooperativas de crédito estão distribuídas por todo o país, em aproximadamente 2.200 municípios. São instituições financeiras que atuam em um expressivo número de localidades remotas, onde o atendimento bancário é precário. Levantamento recente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, diz que as cooperativas de crédito atuam sozinhas, sem qualquer outro banco ao lado, em cerca de 420 municípios, onde a população média é de 5 mil habitantes. Com essa ampla rede distribuidora, a custos módicos e tendo em vista sua proximidade com os mutuários, conhecedora da realidade onde operam, os bancos cooperativos atendem aos produtores rurais em suas necessidades de crédito e assistência técnica, complementando o atendimento prestado pelos bancos estatais. Além disso, ao compararmos a capacidade de distribuição de recursos de custeios entre cooperativas de crédito, bancos públicos e bancos privados, percebemos que as cooperativas apresentam o melhor índice de distribuição de recursos, ou seja, as cooperativas conseguem, com um volume menor de recursos, realizar um número maior de contratos, promovendo o acesso ao crédito rural para pequenos agricultores e comunidades menos assistidas. A ampliação do acesso ao crédito, principalmente o crédito para a produção rural, é um importante instrumento de diminuição das desigualdades sociais, na medida em que ele diminui as diferenças de competitividade entre pequenos, médios e grandes produtores. Quanto às garantias oferecidas pelos bancos cooperativos para a utilização dos recursos do FAT, é necessário enfatizar que os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito já repassam hoje volumes expressivos de recursos públicos cujo retorno é assegurado ao vencimento dos contratos. Nos vários anos que vem operando com recursos públicos, especialmente os recursos direcionados a projetos de geração de emprego e renda no campo e na cidade, não há registro de impontualidade dos bancos cooperativos na devolução de recursos, seja ao BNDES, seja aos bancos oficiais federais, seja ao Tesouro Nacional. Além disso, a garantia da devolução dos recursos foi ampliada pelo relator, a quem eu quero cumprimentar e agradecer pela dedicação, pela aplicação, pelo exercício negociador que teve nesta casa, especialmente para convencer dois senadores, casualmente o líder do meu partido, da minha bancada, Francisco Dornelles, e ao senador Lindbergh Farias. E esse relator na Comissão de Assuntos Econômicos, meu querido amigo senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, a quem renovo o agradecimento pelo empenho em aperfeiçoar e aprovar a proposição, que teve um papel relevante. Do mesmo modo, gostaria de agradecer a ex-senadora Marisa Serrano, do estado do Mato Grosso do Sul, que relatou o PLS na Comissão de Assuntos Sociais, quando ainda exercia o seu mandato nesta casa. Com alegria, concedo a parte ao senador Valdemir Mocca.
Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela autoria, senador Cacildo Maldame pela relatoria, dizendo que isso representa um avanço muito grande, sobretudo, senadora, para o segmento produtivo, em especial os produtores rurais, porque as cooperativas de crédito, elas têm essa capacidade, porque elas têm a capilaridade é muito maior e chega na ponta do sistema. Eu acho que é fundamental, cada vez mais, a gente estimular exatamente tudo que for possível para que as cooperativas de crédito possam realmente exercer esse papel. Tem pequenas cidades que não têm sequer uma agência de banco. E as cooperativas de crédito estão lá atendendo. Quero mais uma vez reiterar o grande trabalho, né, feito pelo senador Cacildo Maldame e autoria de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Valdemir Mocca, que preside a Frente Parlamentar do Cooperativismo, Frente Parlamentar Mista, e entende com muita propriedade e autoridade do que significam as cooperativas de crédito em nosso país e também as cooperativas de produção. Gostaria de ressaltar também, senador Mocca, o alcance que o senador Cacildo Maldaner, como relator, ampliou nesse projeto, que foi incluir também os empreendedores urbanos, os pequenos empreendedores urbanos, para acesso a esses recursos, porque com a aprovação da Lei Geral do Simples e criado o marco regulatório para o setor, o acesso a esse crédito também vai permitir aos empreendedores rurais e urbanos um acesso a um crédito mais barato. Obrigado a Vossa Excelência pela valiosa colaboração. Eu concedo a parte também ao senador Cacildo Maldaner, que foi o relator na Comissão de Assuntos Econômicos.
Veja bem, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Essa proposta já vinha há muito tempo. E era um sonho nosso, um sonho das cooperativas de crédito, dos bancos cooperativos, das agências de desenvolvimento, dos bancos públicos de desenvolvimento que não sejam federais, que hoje só os federais têm acesso aos recursos do FAT. E eis que surge uma senadora em seu primeiro mandato, lá do Rio do Sul, a senadora Ana Amélia, vem e apresenta a proposta, e com o jeito dela, que anda 100 por hora sempre, costura daqui, costura de lá, e nós tivemos a sorte de fazer com que isso criasse corpo e andasse nessa casa da maneira como tem caminhado. Por isso que eu quero, o movimento que mexeu com o cooperativismo do Brasil inteiro, mexeu em todos os lugares, com os bancos, para atender, para ajudar a levar esses recursos aos menores, aos pequenos, lá nos cantões, a ramificar a aplicação. E com a inclusão dos bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, as agências de desenvolvimento, bancos públicos, que têm o mistério de fazer o desenvolvimento e ajudar os pequenos empreendimentos em todos os lugares a facilitar, fazer com que os recursos cheguem com menor tempo. E o que é que vai ocorrer? Os recursos vão chegar com custo menor, porque hoje os recursos do FAT vão ao BNDES. Por exemplo, o BNDES só tem estrutura no Rio de Janeiro. E como é que nós vamos fazer? Tem que usar intermediários. Hoje nós fazíamos o BRD, os bancos de desenvolvimento, as cooperativas, os bancos de crédito. Tinha que buscar os recursos e aí tem que fazer, como é que o museu tem o DESAC, tem o pedágio. E assim, no direto, tendo a possibilidade de acessar direto, oferecendo garantias aos recursos do FAT, com letra do Tesouro Nacional, se for o caso, dizendo que não há nenhum perigo de perder, os recursos vão chegar com custo menor aos tomadores. Esse é o grande feito. Por isso, senador Ana Amélia, a Vossa Excelência ganhou o ano como autor dessa proposta. Nós todos ganhamos em conjunto, o Brasil, os pequenos produtores nesse país ganharam o ano.
a vitória, senador, é compartilhada por Vossa Excelência e por todos os senadores que ajudaram, até com estímulo, a começar com o senador Ricardo Ferraço, que no dia da votação em primeiro turno na Comissão de Assuntos Econômicos, iniciou a defesa deste projeto que, para minha alegria foi, e para sua alegria também, aprovado por unanimidade com 15 votos na Comissão de Assuntos Econômicos. E eu queria dizer também, reconhecendo a participação do senador Francisco Dornelles, que se opôs, e com as razões que ele tinha, a sugerir que os bancos de desenvolvimento regional e bancos estaduais entrassem também nas operações, o que Vossa Excelência, com a habilidade de um arquiteto político, fez a inclusão desses bancos e recebemos por isso o agradecimento do presidente do BRDE, Renato Viana, que é o atual presidente do seu estado de Santa Catarina. Queria também ressaltar que essa medida de incluir, de dar como garantia as letras do Tesouro, foi fundamental para mostrar que havia uma grande seriedade e que não há nenhum risco para esses recursos do FATF que serão devolvidos pelas cooperativas. E mais, senador Cacildo Maldaner, o próprio Banco Central, que eu conversei com o presidente Tombini, que várias vezes manifestou o interesse dessa abertura, porque isso é uma democratização do crédito em nosso país, especialmente agora que vem essa crise europeia, nós precisamos estimular com a oferta de crédito barato aos empreendedores urbanos e rurais. Obrigada mais uma vez, senador Cacildo Maldaner. Além de todos esses argumentos, considero que o principal motivo a justificar a possibilidade de uso dos recursos do FAT pelos bancos cooperativos para o crédito rural seja a proximidade que essas instituições têm com a população rural. O cooperativismo e, por consequência, os bancos cooperativos surgiram no Brasil há mais de um século pela dificuldade que os imigrantes alemães, oriundos da Pomerânia, tinham para financiar a produção agrícola em virtude da distância existente entre as comunidades rurais da região de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, e as principais instituições bancárias. É por isso que Nova Petrópolis tem hoje o título de Capital Nacional do Cooperativismo e berço do cooperativismo de crédito da América do Sul. Fim do prazo para recursos, o projeto será encaminhado para apreciação da Câmara dos Deputados. Outra proposição aprovada por mim hoje na Comissão de Assuntos Econômicos foi um requerimento de audiência pública para tratar do vazamento de óleo na bacia de Campos, no Campo de Frade, operado pela Chevron, uma empresa norte-americana. Inicialmente, o requerimento foi proposto por mim com o intuito de que a audiência da CAI acontecesse conjuntamente com a que foi realizada hoje na Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg. No entanto, dada a impossibilidade de se aprovar o requerimento em tempo hábil, a realização conjunta não foi possível. Porém, decidi manter o requerimento em pauta por entender que a audiência de hoje na Comissão de Meio Ambiente tem um objetivo diferenciado da audiência que na Comissão de Assuntos Econômicos, tendo em vista que nos últimos dias foram levantadas muitas questões relativas ao impacto econômico do vazamento, não só com reflexo sobre a questão do pré-sal, mas também aspectos econômicos da participação dessas empresas na exploração do petróleo de alta profundidade. Por fim, senhora presidente, gostaria de mencionar a aprovação de outro requerimento ocorrido nesta manhã na Comissão de Educação. Trata-se de requerimento de audiência pública para debater a organização da Copa do Mundo 2014 e a Lei Geral da Copa, com o presidente da Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA, Joseph Blatter, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Ricardo Teixeira. Tomei a iniciativa de propor essa audiência em virtude das interferências que a FIFA tem realizado na Organização Brasileira da Copa, que ferem a legislação nacional, e também em virtude das ameaças que a FIFA tem realizado ao Brasil de transferência da Copa para outro país. A FIFA cobra do nosso país mudanças na legislação para impedir a venda de ingressos com meia entrada para torcedores, estudantes ou idosos e para permitir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. A entidade argumenta que mesmo que 2/3 dos ingressos sejam vendidos fora do país, haveria um prejuízo de US$100 milhões ao evento e que a venda de bebidas alcoólicas é necessária para o cumprimento de contratos de publicidade firmados com uma marca de cerveja. Além disso, A FIFA teme, com a meia entrada, abrir precedente para a realização de outras Copas do Mundo em outros países no futuro. Essas ameaças, em meu entendimento, são uma afronta à soberania nacional e põem em dúvida a capacidade do nosso país em realizar eventos internacionais de grande envergadura. Mas queria também aproveitar a oportunidade para agradecer muito ao senador Delcídio Amaral, que com a sua competência na Comissão de Assuntos Econômicos, soube, no caso do requerimento para a realização de uma audiência pública em relação ao vazamento do óleo lá na bacia de Campos, no Campo de Frade, a entender os aspectos econômicos dessa audiência pública e incluir entre os que foram chamados o presidente da União, da Central Única dos Petroleiros, que estará presente junto com o presidente da empresa, o representante da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e demais autoridades que vão esclarecer esses fatos, claro, junto com a representação do Rio de Janeiro. Obrigada, senador Delcídio Amaral, por essa valiosa contribuição, porque nós, assim, dessa forma, estaremos avaliando os aspectos econômicos e o que pode ou deve ser modificado em relação ao pré-sal, que nós entraremos logo nessa exploração. Muito obrigada, senhora presidente, e fico com um crédito de 4 minutos. Obrigada.